pedia às pessoas que ainda estão no coffee break que fizessem um break do coffee para... porque temos mesmo que recomeçar os nossos trabalhos. Vamos então dar início ao nosso segundo painel sobre o tema Ciência em Portugal, da produção à divulgação. Os oradores e intervenientes convidados são o Dr. Luís Portela, Presidente da Bial, o Professor António Coutinho, Diretor do Instituto Gulbenkian de Ciência, e o Dr. Vasco Trigo, jornalista e coordenador do programa 2010. Naturalmente que cada um dos oradores convidados fará a sua intervenção e abordará este tema precisamente de acordo com a experiência pessoal e profissional que acumulam e que é muita, e depois no final seguiremos o mesmo formato do painel anterior e haverá um período de intervenções e de perguntas. Nós iríamos também, uma vez que os dois primeiros oradores vão recorrer a um PowerPoint, a mesa ia-se deslocar para a assistência. A ordem das intervenções seria primeiro o Dr. Luís Portela, depois o Professor António Coutinho e, por fim, o Dr. Vasco Trigo. Muito obrigado.
Bom dia, ou muito boa tarde. Eu gostava de cumprimentar primeiro a mesa e todos os presentes e de agradecer o amável convite para aqui estar hoje convosco, o que faço com muito gosto. E gostaria de felicitar quem faz ciência em Portugal. Eu penso que a ciência em Portugal está de parabéns. Os números recentemente revelados relativamente a 2007 são francamente bons e portanto, acho que quer o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Superior, que conduziu as políticas que aqui nos fizeram chegar, e alguns dos atores que aqui estiveram e que estão connosco são atores que já estiveram no passado, porque estas coisas em ciência não se fazem no curto prazo, fazem-se no médio e longo prazo. Eu gostava de e também todos aqueles que aqui estão presentes, que de alguma forma contribuíram para a evolução positiva que se notou nos últimos anos. Mas deixava aqui duas notas. Evolução positiva não quer dizer que as coisas estejam definitivamente feitas. E realmente não estão. Só para recordar, em 2000, aqui em Lisboa, a União Europeia apostou a investir em investigação, desenvolvimento e inovação 3% do seu PIB como alvo, e Portugal, de uma forma mais modesta, achou que até 2010 deveríamos investir 1,8%. Em 2007 chegamos a 1,2%. Foi francamente bom, mas estamos muito longe desse 1,8%. E o grande desafio continua, a meu ver, a caber às empresas. Tradicionalmente na Europa, 2/3 do investimento faz-se por parte das empresas, e em Portugal as empresas acabam de ultrapassar as restantes instituições, portanto estão a investir 50%, ainda muito longe dos 2/3 que são necessários tradicionalmente. Assim, haja a lucidez para não se abrandar na situação de crise de que tanto se fala, a lucidez por parte de quem nos governa, por parte de quem legisla, por parte, sobretudo, de quem está no terreno, para podermos continuar nos próximos anos a evolução favorável que agora se nota. Relativamente a Vial, uma empresa portuguesa de raiz familiar, fundada no Porto há 85 anos, nós, há pouco mais de 25 anos, fizemos uma reflexão sobre a nossa orientação estratégica, como deveríamos orientar-nos. E as duas grandes colunas do nosso desenvolvimento, decidimos, seriam a qualidade e a inovação. Sob o ponto de vista da qualidade, as coisas eram relativamente mais acessíveis, mas fomos fazendo um percurso que fez com que nós fôssemos a primeira empresa farmacêutica em Portugal a poder ser certificada com a certificação de qualidade ISO 9001. Fomos a primeira instituição em toda a área da saúde a obter a certificação ambiental ISO 14001, e fomos finalmente, há perto de 2 anos, uma das primeiras 10 empresas em toda a área empresarial portuguesa a obter a certificação de investigação, desenvolvimento e inovação. A nossa aposta na qualidade começa pela nossa maior riqueza, pelos nossos recursos humanos, e eu gostaria... Eu poderia ter um ponteiro, que eu tenho? Não. Muito obrigado. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para as habilitações académicas dos nossos 761 colaboradores. Nós apostamos em qualidade para fazermos o trajeto que queríamos fazer. Nós tínhamos que apostar em pessoas devidamente formadas. E, portanto, destes 761 colaboradores, e estão aqui pessoas que trabalham em Portugal, em Espanha, na América Latina, em África, 65% têm formação universitária. E destes, 4% são doutorados e 5% têm mestrado ou MBA. Também assinalar que 42% das pessoas já estão fora do país. Quando decidimos ser inovadores, nós não tínhamos recursos para o ser. E ponderamos muito bem, há 25 anos, como é que nos deveríamos aproximar, como é que deveríamos aprender, criar condições internamente para nos tornarmos inovadores. E a nossa estratégia foi de nos aproximarmos de quem sabia inovar na área da saúde, nomeadamente das empresas multinacionais. Procuramos conquistar a confiança das empresas multinacionais para nos cederem licenças de produtos que nós começamos a comercializar em Portugal, e depois, à medida que as coisas começaram a correr bem, fomos também pedido autorização para nos deixarem comercializar esses produtos noutros países. E o primeiro foi o Ramon Gel, e o seu sucedâneo depois o Ramon Loção. Foi uma licença exclusiva então do grupo Bayer, que nos permitiu, enfim, fazer um bom trabalho. E depois vieram outros, eu assinalo também com a Avamox, o Ramon Gel e o Ramon Loção são ainda hoje os antiinflamatórios tópicos mais utilizados em Portugal. O Avamox, que é uma licença de GlaxoSmithKline, é ainda hoje o antibiótico mais utilizado no nosso país. E com o bom trabalho desenvolvido aqui, nós conseguimos conquistar a confiança das empresas multinacionais, a confiança dos profissionais de saúde, e desenvolver um trabalho em crescendo ao longo dos últimos 25 anos, tornando-nos a maior farmacêutica portuguesa e arrancando para a internacionalização da companhia. E arrancamos para a internacionalização fundamentalmente porque queríamos ser inovadores E estávamos conscientes que o mercado de 10 milhões era insustentável para, como apoio para o edifício de investigação e desenvolvimento que nós queríamos desenvolver quando a investigação é tão cara como todos sabem. Fizemos esta internacionalização, aquilo que eu costumo chamar de baixo para cima. Começamos pelos países onde a concorrência apertava menos, a África de expressão portuguesa, depois a África francófona, depois fomos para a América Latina, primeiro os países mais pequenos da América Central, tentando avançar para os maiores no Sul, e finalmente, nos últimos 10 anos, então, também começamos a entrar na Europa, primeiro pelos países mais pequenos, Chipre, Malta, Albânia, e depois um grande desafio que colocamos a nós ao comprarmos a empresa Arística em Espanha, onde hoje temos 170 pessoas e que já fatura qualquer coisa como 20 milhões, 20 e poucos milhões de euros. Nós tínhamos consciência que se conseguíssemos fazer Espanha, se conseguíssemos ter algum sucesso no mercado espanhol, que é o 7º maior mercado mundial, em termos da indústria farmacêutica, nós estaríamos capazes de depois desafiar o resto da Europa. Mas para isso, precisávamos de novas tecnologias, de novos produtos, para podermos levar ao mercado europeu, que é um mercado muito exigente. E por isso, então, nós preparámo-nos para, em paralelo, criarmos condições para sermos uma empresa inovadora. E eu deixo-lhes aqui alguns dados daquilo que nós andamos a estudar. E nós andamos 7 anos a estudar os modelos de sucesso da indústria farmacêutica europeia, média dimensão e algumas de grande dimensão, como é que essas empresas tinham feito no seu passado para poder ser a realidade bonita que eram. Andamos 7 anos a tentar perceber como é que eles se organizaram, que equipamentos tinham, que pessoas tinham, enfim, como eram os seus processos de investigação e desenvolvimento, enfim, o que hoje nos parece relativamente fácil. Andamos 7 anos para perceber isso, para estudarmos isso. Num ambiente que era um ambiente difícil, de grande investimento. Vemos aqui, a indústria farmacêutica é aquela que mais investe do seu volume de vendas. Cerca de 16% do seu volume de vendas é investido anualmente em investigação e desenvolvimento. Num processo extremamente longo de inovação, o ciclo de inovação do medicamento é provavelmente o mais longo, 10 a 14 anos desde que se sintetiza uma nova molécula até que se consegue chegar com ela ao mercado, e com verbas em crescendo, verbas que, enfim, que está nos livros de texto, entre 800 milhões a 1000 milhões de euros para levar um medicamento ao mercado. Não é só com esse, é com a panóplia de medicamentos, e normalmente está nos livros de texto, à volta de 7 mil novas moléculas para se conseguir levar um novo medicamento ao mercado. Eu anotava aqui que durante todo o século XX, a indústria farmacêutica europeia foi a que mais investiu em investigação e desenvolvimento. A partir de 96 passou a ser a indústria norte-americana. E anotava aqui também que as condições na Europa não são muito boas. Nós estávamos a estudar isso há 25 anos atrás, onde as coisas eram melhores, mas depois foram-se degradando um pouco. Vejam, por exemplo, num continente onde se quer apostar na inovação, onde se quer fazer mais investigação, na área da indústria farmacêutica, foram fechados 18 laboratórios de investigação nos últimos 6, 7 anos, que tenho referência, foram abertos 2, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu na Ásia. Deixem-me deixar-lhes esta nota. Na Europa, a situação orçamental da saúde é complicada. À medida que as populações vão envelhecendo e vão consumindo mais saúde, mais camas hospitalares, mais medicamentos, etc., os orçamentos não comportam. As medidas restritivas que têm vindo a ser tomadas nos últimos 10 anos têm feito com que a indústria farmacêutica tenha menos margens, possa investir menos em investigação, traga à humanidade, ofereça à humanidade menos novos medicamentos. Há uma situação que, a meu ver, é preocupante, e que tem feito com que algumas medidas estejam a ser tomadas de travar as restrições na indústria, as baixas de preços, as induções à entrada de genéricos, travar isso de forma a que a indústria se possa manter competitiva vis-à-vis a indústria norte-americana e a indústria japonesa. E como veem aqui, a origem dos novos medicamentos, enfim, foi globalmente tem vindo a descer, mas sobretudo na Europa essa descida é clara e a Europa foi ultrapassada, a indústria farmacêutica europeia foi claramente ultrapassada a partir dos finais dos anos 90 pela indústria norte-americana. Isto quer dizer que hoje em dia as empresas da indústria farmacêutica inovadoras na Europa são claramente menos do que eram há 10 anos ou há 15 anos atrás. Ao contrário, nos Estados Unidos são mais. E hoje na Europa há apenas cerca de 30 instituições capazes de proporcionarem novos medicamentos à humanidade. Globalmente, em todo o mundo, há cerca de 82. E era para este clube que nós Bial, queríamos entrar. E deixem-me dizer-lhes, muitas vezes há a ideia de que só nos grandes países e as grandes multinacionais são capazes de fazer o trajeto que nós queríamos fazer. Mas animávamos muito que países relativamente pequenos, a Dinamarca, a Irlanda, a Finlândia, a Bélgica, a Áustria, tinham empresas inovadoras, farmacêuticas. A Espanha tinha umas poucas. Porquê é que nós em Portugal não haveríamos de ter? Bom, e em finais de 92, princípios de 93, decidimos então pôr pés ao caminho, criámos o primeiro núcleo de investigação dentro da empresa com 3 investigadores portugueses, naquela altura. E procuramos com uma equipa diversificada, selecionar 2 ou 3 áreas onde pudéssemos investir. Íamos ombrear com os melhores do mundo, tínhamos consciência que não podíamos ser bons em 20 ou 30 áreas. Então selecionamos, naquela altura, as doenças neurológicas e as doenças cardiovasculares. Quando compramos a empresa espanhola Aristegui, verificamos que eles tinham um bom centro de investigação em Bilbao na área das doenças alérgicas, que resolvemos manter e desenvolver. Hoje temos 100 pessoas a fazer investigação, de 7 nacionalidades diferentes. Porquê de 7 nacionalidades diferentes? Porque estávamos a ser pioneiros, nunca ninguém tinha feito este percurso em Portugal e, portanto, tivemos necessidade de ir junto das empresas multinacionais europeias, junto de universidades europeias, contratar pessoas que viessem trabalhar para Portugal. E, felizmente, isso aconteceu de uma forma muito bem, muito agradável. As pessoas gostam muito de trabalhar em Portugal. Para mim foi uma surpresa muito agradável. Às vezes nós portugueses dizemos mal do nosso país e é bom ver que há pessoas, há séniores, investigadores séniores que vêm de universidades e de empresas multinacionais e que gostam e cá ficam. Alguns estão cá 2, 3, 5 anos, fazem o que têm a fazer e regressam aos seus países, mas outros ficam cá, viveram, alguns casaram com portuguesas e estão perfeitamente enraizados. 23 deles são doutorados. Ora bem, esta é uma equipa relativamente grande em Portugal. Quer dizer, em Portugal, infelizmente, são poucas as empresas que têm 100 pessoas a fazer investigação. Mas, comparado com as empresas multinacionais, no contexto internacional, 100 pessoas é um pequeno grupo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este pequeno grupo apenas pode fazer algumas das fases daquele longo ciclo de 10 a 14 anos. As fases essenciais, cruciais, confidenciais, são feitas in-house. Mas depois contratamos instituições de ciência, algumas portuguesas, cerca de 10, e outras norte-americanas, alemãs, inglesas, japonesas, espanholas, enfim. Nos últimos 15 anos, e é curioso, durante muito tempo nunca não fizemos esta contabilidade, e quando fizemos ficamos um pouco surpreendidos, nos últimos 15 anos, ou 16 anos, nós contratamos 82 instituições de investigação e desenvolvimento. E só assim, com esta enorme rede que fomos construindo ao longo dos anos, foi possível fazermos todo o percurso que temos vindo a fazer. As coisas foram crescendo e nós atualmente investimos mais de 30 milhões de euros por ano, este ano cerca de 35 milhões de euros, penso eu. Felizmente, os resultados foram bons. No período de 93-2009 foram sintetizadas perto de 11 mil novas moléculas, quais, como sempre acontece, a grande maioria foi para o balde lixo, ou porque não tinham a potência desejada, ou porque tinham efeitos adversos indesejáveis, ou porque eram tóxicas. A verdade é que 6 mantêm-se vivas e estão hoje patenteadas em todo o mundo. Poderão vir a ser os primeiros medicamentos de raiz portuguesa a serem lançados no mercado mundial. E o que é que nós fazemos? Fazemos a síntese química, a nível laboratorial, a purificação analítica das moléculas que vão sendo sintetizadas pela nossa equipa, depois são testados os produtos em tecidos animais, em tecidos humanos, em animais de experiência. Nós temos em casa o ratinho, o rato e o coelho, depois contratamos fora o cão e o macaco, e, finalmente, a experiência em seres humanos. Primeiro em seres humanos voluntários saudáveis e depois, que fazemos também em casa e fora, e depois em doentes. Para vos dar uma ideia, agora já prática, o nosso projeto mais avançado, o antiepilético acetato de deslicarbazepina, que vai ser comercializado com o nome comercial de Zevinix, a partir de, espero, final deste ano, foi sintetizado em 94, foi patenteado em 96, começou a ser sujeito a ensaios de farmacologia e toxicologia a partir de 97, ensaios clínicos fase 1 a partir de 2000, fase 2 a partir de 2002 e fase 3 a partir de 2003. Quer dizer, é realmente uma corrida de longo curso, uma enorme corrida ao longo dos anos, nos quais fomos investindo cerca, e hoje olho para trás, de 300 milhões de euros, uma aventura que algumas pessoas me classificaram de tolo ou mesmo de louco, e de facto, se hoje, ao olhar para trás, digo, têm razão. As coisas estão a ser bem sucedidas, mas se não fossem, a empresa, enfim, nem quero pensar nisso. Felizmente, os resultados do investimento feito têm sido bons e, portanto, nós hoje, para além desse primeiro projeto, temos outros projetos, de uma forma geral, na área do sistema nervoso central e da área cardiovascular. Se tudo nos correr bem e se 2, 3, 4 destes projetos puderem ser lançados a nível mundial até 2020, provavelmente nós, nessa altura, teremos uma dimensão completamente diferente, seremos uma farmacêutica verdadeiramente internacional. Para isso é que temos estado a trabalhar. E vamos continuar a trabalhar. E eu gostava, nas minhas últimas palavras, lhes frisar o aspecto do trabalhar em rede. Nós, em Bial, estamos a fazer um trajeto bonito, eu tenho consciência disso. Mas nunca o poderíamos ter feito se não nos tivéssemos aliado, se não tivéssemos batido à porta das universidades, dos institutos de investigação, se não tivéssemos criado essa tal rede que eu acho fantástica, com 82 instituições. E então fomos percebendo que em Portugal há gente que trabalha muito bem nesta área, há gente que trabalha ao melhor nível nesta área. E fomos ganhando confiança com essas instituições e provavelmente elas também connosco. Alguns desses atores estão aqui também. E elas connosco. E, portanto, o Polo Sul do Health Cluster Portugal foi acontecendo com alguma naturalidade nos últimos anos, porque as pessoas foram se conhecendo e foram percebendo que realmente havia toda a vantagem em partilharmos a nossa experiência e nos aproximarmos. Muitas vezes, depois fomos estudar o que é que se faz a nível de polos de saúde pela Europa, desde os países nórdicos à vizinha Espanha, tentar perceber como as coisas aconteciam. E realmente hoje estamos, alguns de nós, e eu estou convencido, temos condições em Portugal para apostar forte na saúde e termos resultados bonitos a médio prazo, a longo prazo. Muitas vezes nestas questões coloca-se o problema da dimensão. Deixem-me dizer-lhes que as empresas que trabalham na saúde em Portugal, tirados dos hospitais, que também estão associados connosco, mas tirados dos hospitais, as empresas faturam anualmente 1,5 mil milhões de euros. Têm alguma dimensão. E deixem-me dizer-lhes que 400 milhões desses euros são vendidos ao exterior. Nós exportamos mais que o vinho do Porto. A saúde em Portugal exporta mais que o vinho do Porto. A saúde em Portugal tem sido relativamente discreta, mas, de facto, tem alguma dimensão na nossa própria economia. E agora o potencial de desenvolvimento. As instituições associadas, as 84 instituições associadas no Health Cluster Portugal, têm 2 mil doutorados nas áreas das ciências da saúde. Eu penso que nenhuma outra área em Portugal tem tantos doutorados. Ou seja, nenhuma outra área tem tanto potencial para desenvolver ao longo dos próximos anos projetos que sejam verdadeiramente interessantes. E deixem-me dizer-lhes também que desses 2 mil doutorados, 140 trabalham nas empresas. Eu não sei se podem encontrar alguma outra área, e se encontrar são muito poucas, onde nas empresas já haja 140 doutorados a trabalhar em investigação. Há aqui um potencial, vamos ver se as pessoas que trabalham na saúde sabem cruzar os seus interesses e poder proporcionar ao país alguma riqueza durante os próximos anos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Ser convidado para estar aqui nesta conferência e da honra que me deu esse convite e sobretudo da alegria inicial que me deu, porque eu pensei, os políticos falam tão pouco connosco que é uma meia hora para dizer tudo o que pensei, ou seja, vamos a isto, vai ser meia hora a desancar naquilo que está mal feito e o último quarto hora para explicar como é que se tem que fazer. Depois percebi, como o Sr. Deputado Bravnik explicou hoje de manhã, que o interesse é descritivo do relatório que está a ser preparado. E o que me foi pedido, depois especificamente numa segunda carta, foi que fizesse uma fotografia da instituição onde eu trabalho, que é o Instituto de Companhia de Ciência, e a fotografia aqui está. Eu não vou dizer mal de nada, mas queria lembrar uma coisa depois da brilhante apresentação do Dr. Luís Portela, que eu não sei para onde é que ele foi. Ah, está aqui, desculpe, doutor, desculpe. Queria lembrar uma coisa. Apesar dos indicadores magníficos da área da saúde, não só na produtividade económica, mas também no número de doutorados, no número das empresas e isso tudo, é triste que esta área receba apenas 10% das distribuições da FCT para a ciência e tecnologia em Portugal. 10%. Quem é que recebe mais? São os engenheiros, claro. E porquê? Porque sempre, desde há muitos anos, desde que todos nós nos lembramos, os presidentes da FCT e os ministros da ciência sempre foram engenheiros. Eu não estou aqui a fazer campanha ao que eu trouxe engenheiros, de maneira nenhuma. Tenho-os na família e gosto muito deles. O que eu quero insistir, e o Dr. Luís Portela deu-me os argumentos para o fazer, e a única crítica que vou fazer aqui, é que o sistema de distribuição por áreas dentro do país não é revisto há mais de 20 anos. E as áreas evolvem dentro do país. E não há maneira coerente de o fazer. Porque a maneira habitual é dizer, distribuímos como no ano passado. E no ano passado é sempre a mesma coisa. Ou distribuímos aos 20% melhores daquela área, que vem a dar exatamente o mesmo número do ano passado. E, portanto, se o Sr. Presidente da Fundação para a Tecnologia já cá não está, mas eu já lhe disse isto pessoalmente, não só enquanto utilizador da FCT, mas também no Conselho Consultivo das Ciências da Saúde, que se manifestou várias vezes a este respeito, mas é um ponto muito importante que os senhores deputados podem eventualmente, num relatório menos descritivo, podem eventualmente ocupar-se. Portanto, o que eu queria fazer, e estou muito contente de estar nesta sessão, ao lado do Dr. Luís Portela e do Dr. Trigo também, evidentemente, mas pelo contraste que há entre uma primeira sessão que foi sobretudo de instituições públicas e uma sessão que estamos, que é de instituições privadas, uma com fins lucrativos e outra sem, como sabem, a Gulbenkian não vende nada, infelizmente. Mas, eu peço desculpa, todos os meus dispositivos estão em inglês, dos documentos onde eu tirei estavam em inglês, E eu achei que ficava mais correto. Peço desculpa, é a linguagem que nós usamos na ciência habitualmente. Eu queria começar por dizer, e vou voltar à fotografia, que é mais bonita, que a situação da intervenção da Fundação Gulbenkian na ciência em Portugal mudou radicalmente desde há uns 30 anos. Nos anos 60, o Instituto tem já uma idade proveta, quase, porque foi fundado em 61, estamos quase a fazer 50 anos. Os primeiros anos do Instituto, até ao fim dos anos 90, portanto, a maior parte da vida do Instituto, teve um papel crítico, e todos nós sabemos, em Portugal, no sentido de profissionalizar a investigação científica a tempo inteiro, que foi o primeiro sítio onde se fez, e da introdução da formação pós-graduada no país, que também foi o primeiro sítio onde se fez. E todos nós estamos muito reconhecidos por isso. Entretanto, as condições no país mudaram tão radicalmente que não fazia sentido para a Fundação Gulbenkian manter uma instituição na estrutura e no modelo institucional que havia anteriormente. Para lhes dar dois números rapidamente, nos anos 60, tirando o investimento de cada ministério nos laboratórios de Estado, o investimento da Fundação Gulbenkian na ciência e tecnologia representava 30 e tal por cento, há um ano que chegou aos 40% do investimento total no país. Hoje em dia, pelas minhas contas, representa 0,3% do investimento total no país. Ou seja, é uma diferença de 100 vezes. E, felizmente, porque não foi porque a Fundação Gulbenkian diminuiu o seu investimento, mas porque o investimento no resto do país cresceu 100 vezes. Portanto, acho que, evidentemente, o que se fazia com 30% do investimento deixou de ser possível fazer com 0,3% do investimento. Então, o que é que a Fundação poderia fazer com 0,3% do investimento, de maneira a poder, evidentemente que sendo uma Fundação privada, pode fazer coisas, pode assumir riscos, pode fazer experiências, pode fazer coisas, mas com o objetivo fundamental de ser útil para o resto do tecido científico nacional. E, portanto, em 98, quando a instituição foi reformada, as missões que nos atribuíram, foi essencialmente uma missão nova, que era de incubar novas lideranças nas áreas da nossa competência, que eram a biologia e a biomedicina. Havia muito crescimento em doutorados, havia que identificar as pessoas na prática que eram capazes de ser líderes e de os incubar e de os exportar rapidamente para outras instituições. Isto foi a missão principal. Uma outra missão associada era de funcionar como uma espécie de hall de entrada no país, para muitos dos portugueses que estavam fora, e sobretudo para muitos dos estrangeiros de que precisávamos, para virem para Portugal, e evidentemente tudo isto fazendo investigação, que eu nos vou falar muito em detalhe. Os objetivos específicos que tínhamos nessa altura era evidentemente fazer educação pós-graduada e investigação, era de incubar novas lideranças, era certamente de promover, e isto já foi referido hoje por Lino Fernandes, acho eu, a importação de tecnologias e de temáticas novas, sobretudo numa área, na área médica, em que, com uma velocidade vertiginosa, como sabem todos, a medicina está-se a tornar rapidamente uma tecnologia de base científica, quando foi, durante toda a história da humanidade, até à década passada, não tem mais de 10 anos, uma tecnologia de base empírica, e, portanto, era preciso introduzir novos processos de tecnológicos e de temáticos e de formação médica que levassem em conta o facto que a medicina está a adquirir uma base científica e, dessa maneira, contribuir para renovar, de alguma maneira, a investigação e a educação que se fazia nas universidades. Ou seja, o investimento, por pequeno que fosse, da Fundação Carlos Gulbenkian no IGC, sendo o IGC uma atividade direta da Fundação, o investimento, no fundo, o que se pretende é que esse investimento seja um investimento indireto nas outras instituições, para onde o IGC exporta os líderes que incuba. Ou seja, o que está a ser investido em Oeiras é um investimento indireto. A primeira coisa que tentámos foi de constituir um conselho científico forte. Há 3 prémios Nobel no conselho, que vêm cá regularmente, que nos ajudam, que são generosos e preocupados com o nosso desenvolvimento. Depois foi pensar na estratégia. O Dr. Luís Portela também falou disso. Como é que se faz uma estratégia? Evidentemente, a instituição é pequena, tem que ser coesiva, tem que ter um esprit de corps claro, tem que ter um perfil definitivo e tem que ter no divisions, tem que funcionar como um organismo. Ou seja, o que fizemos foi concluir uma coisa que os senhores deputados e os políticos em geral também podiam, de vez em quando, olhar, que é usar princípios de evolução biológica, de como é que funciona um bom organismo numa instituição. Ou seja, diversidade, que é o ponto mais fundamental de qualquer processo biológico, autonomia dos componentes, cooperatividade, que é absolutamente essencial, e flexibilidade. Flexibilidade na adaptabilidade da instituição, do organismo. Como éramos uma instituição privada, podíamos assumir riscos e fazer ciência que se chama hypothesis driven, ao invés do que ainda se faz muito por esse país fora, por esse mundo fora, que é o que se chama Me Too Science, ou seja, fazer mais do mesmo, fazer uma ciência que fosse centrada no organismo, porque queríamos-la de base interessante para a medicina, evidentemente com muitos sistemas experimentais. Também temos ratos, mas como os ratos são muito caros, nós tentamos usar coisas mais baratas, porque é, de resto, uma coisa que o Sr. Presidente da FCT também sabe. Hoje em dia, o financiamento para a ciência nos contratos de projetos individuais não são suficientes para se poder trabalhar com ratos. Portanto, ou as instituições onde estão os cientistas investem a fundo perdido na manutenção de colónias de ratos, ou a biomedicina portuguesa vai ser condenada a muito curto prazo por causa disto. Não há maneira de se fazer investigação com animais vertebrados, mamíferos, nomeadamente, em Portugal. Pois, evidentemente, tínhamos que implementar temas de investigação que fossem transversalizados, porque os grupos são demasiado pequenos, porque são diversos, e tínhamos que introduzir na instituição temas que sejam organizadores de tudo o que se faz, e o mais organizador, evidentemente, é a matemática, que é mãe de todas as ciências, e a evolução, que é mãe da biologia. Nada faz sentido em biologia a não ser à luz da evolução. E por isso foi assim que se fez. Para lhes dar uma ideia que esta coisa funciona, eu tentei dar-lhes uma noção gráfica da coisa, e é um slide que eu preparei para a última avaliação de uma das unidades de investigação da FCT que estão no Instituto. Cada uma destas bolas é um grupo de investigação. Os que estão atraciados são grupos que já se foram embora do Instituto naquele período de 6 anos que mediou entre as duas. E, portanto, como veem, há um turnover muito elevado. Alguns deles estão a acabar de chegar, outros já se vão embora. E cada uma destas linhas representa uma cooperação positiva, quer seja na publicação de artigos, quer seja no financiamento externo obtido, quer seja na co-supervisão dos estudantes. Portanto, era isto que se pretendia, é isto que é um organismo vivo. Um organismo que faz renovação dos seus próprios componentes e que tem uma densidade interativa muito grande. E é por isso que o IGC, como outras instituições, e eu penso poder voltar a isso daqui a 5 minutos, não pode nem deve crescer. Chegámos ao nosso tamanho máximo compatível com este modelo. Instituições grandes demais perdem densidade interativa, como todos sabemos. E já veremos onde eu quero chegar com isso. A agenda era muito simples, era investir muito na educação pós-graduada, como é evidente, era fazer investigação, mas sobretudo não usar o dinheiro que tínhamos da Fundação Gulbenkian para fazer a investigação. Toda a investigação deve ser apoiada por projetos competitivamente obtidos fora da instituição, o que nos dá uma dupla garantia. Primeiro, podemos usar o dinheiro noutras coisas, onde não há financiamento externo, e segundo, a investigação que está a ser feita é a investigação competitiva, porque ganham dinheiro fora para fazer. Portanto, são duas vantagens. Evidentemente, o right turnover. Mas investir, sobretudo, o dinheiro da instituição na educação graduada, nas plataformas tecnológicas e nos serviços, porque uma investigação muito performante tem que contar com plataformas tecnológicas que ultrapassam de longe a competência e a capacidade financeira de cada grupo. Evidentemente, investir muito na atmosfera intelectual e na internalização, sobretudo usar tudo o que podíamos, de alguns que viemos para o Eras ao princípio, do know-how, que, como sabem, é hoje mais importante que o know-how, e sobretudo, preocupar-nos, e é por isso que eu estou contente de estar nesta sessão, com a comunicação e as questões gerais de ciência e sociedade, e eu vou dizer alguma coisa sobre o assunto. Só, então, três ou quatro resultados, entretanto, obtidos. Desde que foi começado o famoso programa dos superdoutores, que foi o primeiro programa doutoral em Portugal e um dos primeiros na Europa, se não o primeiro na Europa, de 4-year PhD program na Europa, o IGC conduziu até agora 6 programas, tem atualmente 4, 3 próprios e um em colaboração com a Secção de Saúde da Fundação Gulbenkian, que é um programa de doutoramento para médicos. Em outubro passado chegámos aos 460 PhD students que começaram no IGC, que é uma, eu acho que aos 500 vão-me reformar, porque é um número bonito e redondo, e sobretudo cada um deles, eu começo a ficar velho, o Alzheimer está-me, mas acho que ainda me lembro praticamente cada um destes, do nome e da cara de cada um deles, porque para mim, hoje em dia, à medida que vou envelhecendo, é a coisa mais bonita que se pode fazer na vida, a educação. É a única maneira de ir contra o determinante biológico da inheritance. É a única parte lamarquista da sociedade. E por isso, cada vez tenho mais apego por estas coisas. Portanto, estes são os resultados da educação. Os resultados da investigação, pois já lhes disse, a ideia é de instalar pequenos grupos de 3 a 6 pessoas por períodos de 5 a 7 anos, sobretudo gente muito jovem, quase todos são gente muito jovem, já veremos isso também. Todos têm que ser financiados externamente. Nos últimos anos tivemos 230 projetos financiados externamente, uns maiores, outros mais pequenos. Desde que foi a reforma institucional, e só este ano é que chegámos à capacidade máxima do Instituto, já instalámos 68 grupos de investigação, dos quais 26 já se foram embora. Isto, evidentemente, quer dizer que servimos como um hall de entrada no país, no sentido que dos 68 que instalámos, 62 vieram do estrangeiro. Ou seja, a ideia não é aceitar pessoas que já estão em Portugal. Há 6 casos em que o fizemos. Mas a ideia é de ir buscar fora para reforçar a comunidade científica nacional. De os instalar, de dar-lhes a possibilidade de mostrarem se são bons ou se são maus, se são verdadeiros líderes ou não, e depois exportá-los para outro sítio. Dos 26 que exportámos, 18 ficaram outra vez em Portugal, que é bom. Não em relação aos 26, mas em relação ao exercício. Além disso, vários outros foram importados por nosso intermédio diretamente para outras instituições e são agora, que é uma das vantagens deste tipo de turnover, é que à medida que as pessoas vão saindo, vão ficando associadas ao Instituto e vai-se criando uma rede, como o Dr. Portela nos estava a falar há pouco, uma rede espontaneamente criada, bottom-up, de pessoas que se conhecem, que partilham os mesmos princípios, diria mesmo as mesmas ilusões de mudar o país nestes aspectos. Evidentemente que faz-se muita coisa, mas para lhe dar uma ideia, só este ano é que chegámos à capacidade máxima do Instituto, mas já há mais de 1000 pessoas trabalharam no Instituto nos últimos 10 anos. O que é interessante também. Montámos 8 plataformas tecnológicas, 5 serviços centrais, reforçámos essas plataformas tecnológicas com gente muito diferenciada, com doutorados. Evidentemente que as plataformas são geridas por cientistas, por comitês de utilização, e que todo o equipamento e todos os espaços do Instituto são em comum. Ninguém é dono de ninguém. Acho que é uma boa maneira de estarmos. Ninguém é dono de nada. Também, como a maior parte das pessoas ficam muito pouco tempo, ficam só 4 ou 5 anos, ninguém quer delimitar o seu território, porque sabem que o território é temporário. Isto cria uma atividade diferente do que se cria nas instituições, onde as pessoas são, como dizem os franceses, chien de faïence, olhar uns para os outros à espera do que é que o outro vai fazer. E, portanto, que temos encorajado muito a mobilidade lateral dos doutorados em ciência, e também já direi mais alguma coisa sobre o assunto. Isto não os vou amassar com a infraestrutura. Onde pomos dinheiro, para além da tecnologia e das plataformas, pomos dinheiro na internacionalização e na atmosfera intelectual da instituição. Nos últimos 10 anos, ou 7 anos, já não sei quando é que, exatamente, organizámos 102 workshops internacionais no Instituto. Estiveram no Instituto mais de 3.600 speakers. Isto dá um por dia, em 10 anos, praticamente. E aqueles que conhecem o Instituto sabem que temos, habitualmente, 5, 6 seminários por semana. Evidentemente que isto tudo começou com os programas doutorais e começou por uma razão muito simples. E a razão de termos o melhor programa doutoral do mundo, como muita gente o diz, e eu estou convencido disso, é porque não temos faculty. Não temos docentes. E como não temos docentes, temos que os ir recrutar aos melhores sítios do mundo. E como ainda por cima não lhes pagamos, fica barato. Pagamos só as viagens. Portanto, fica baratíssimo. Ou seja, a melhor maneira de ter um bom programa de ensino é não ter docente. Porque aí vais buscar os melhores onde eles estão. Vais buscar os melhores onde eles estão. Isto é só... E isto dá-nos este nível de... A produção científica tem sido razoável, sobretudo a partir da renovação em 88, tem crescido exponencialmente e, sobretudo, o impacto internacional... medido em citações aos artigos que são produzidos no IGC, tem vindo a subir também de uma maneira muito notável. Estes são os critérios habitualmente utilizados, o número de citações em média por paper publicado. Por artigo estamos já num nível muito aceitável, para aqueles que conhecem estas coisas. Mesmo nos papers todos, incluindo a abstract, não sei o quê, estamos muito bem. Mas isto é bom para Portugal. É bom, somos second to no other, como dizem os ingleses. Somos a melhor instituição em Portugal por estes parâmetros de produção científica e de qualidade da produção científica. Mas isto é o resto da Europa. Ou seja, estamos assim numa luta para subir da divisão, como diria o Lino Fernandes. Estamos talvez na Liga de Honra, uma coisa que se chamava Liga de Honra, não é? E, quer dizer, evidentemente eu já não me quero comparar com estas instituições excepcionais, que são o Cold Spring Harbor Laboratory e o Instituto para Molecular Patologia de Viena. A propósito, Sr. Dr. Luís Portela, esta é paga por uma farmacêutica, 100%. Total liberdade académica, mas paga inteiramente por uma farmacêutica. É a melhor instituição europeia. Muito melhor que o IMBL, por exemplo, onde o governo português continua a contribuir largas somas de dinheiro e que se tornou um laboratório vulgar. Portanto, estamos aqui nesta tentativa de subir de divisão. É bom para o país, mas é mau no contexto internacional. É mau ou, pelo menos, medíocre. temos que subir e só podemos subir de uma maneira, parece-me a mim. Isto, eu estou a apresentar isto com a autorização da administração da Fundação Gulbenkian, mas peço alguma descrição. A Fundação Gulbenkian encomendou uma auditoria à BCG o ano passado, que efetivamente fez os mesmos estudos de relevância das publicações, da ciência produzida, mas também fez um outro estudo interessante, que foi calcular o número de euros por investigador. E nós estamos aqui, e estes bons laboratórios estão aqui. O Paul Springhaber tem 5 vezes mais dinheiro por cabeça do que nós temos. O IMP em Viena, o tal melhor da Europa, tem 4 vezes mais, mais de 4 vezes mais do que nós temos. De tal maneira que se eles fazem um plot desta coisa, que é interessante, a linha de correlação não é muito boa, é 0,64. Em ciência, pelo menos na minha ciência, isto não era considerado sério, mas dizem que nas ciências sociais que é muito bom. Dizem que nas ciências chamadas ciências sociais que é uma coisa magnífica, magnífica. E se levamos isto a sério, evidentemente que os que estão abaixo da linha fazem mal, estão a fazer muito mal. Os que estão acima da linha estão bons. E nós não estamos, todas as instituições portuguesas estão na linha ou acima. Ou seja, para o dinheiro que temos, não estamos a fazer nada mal. Agora, não temos este dinheirinho. E portanto, para chegar a ter alguma relevância internacional. E o Lino Fernandes dizia com toda a razão, hoje em dia já não se inventa nada sem saber muito. E todo o progresso económico e social deve-se à inovação tecnológica. E a inovação tecnológica, desde há meio século para cá, é essencialmente toda de raiz científica. Portanto, se queremos ficar mais ricos, temos que pôr mais dinheiro na ciência. Acho que não há outra alternativa. Na ciência, na transferência, em tudo o que se tem. Evidentemente que a nossa possibilidade de contribuir significativamente para a investigação e para a inovação mundial é na proporção direta. Vejam a linha. Não é? Estamos a fazer o melhor que podemos para o dinheiro que temos. Agora, não temos. Agora, outra coisa que a BCG ficou muito surpreendida, mas que é óbvio, as grandes instituições, as volumosas, são muito pouco eficientes. E é por isso que eu, pessoalmente, não percebo como é que há uma tendência em Portugal para a fusão de instituições. Eu não percebo. São as piores de todas, são as maiores. O tamanho dos círculos é o tamanho da instituição e o número de pessoas. As mais pequenininhas são das mais eficientes. Bom, mas eu não estou aqui para discutir política. Queria só dizer uma ou duas coisas sobre o que o Instituto tem feito em ciência e sociedade. Eu ainda tenho 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, foi uma das preocupações principais do Instituto desde o princípio, porque, como já ouvimos hoje, Portugal é líder na ciência viva e penso que tudo o que possamos fazer de investigação, de inovação e seja o que for, que não tenha raízes profundas na sociedade que nos produz, pois não, é totalmente incompreensível, totalmente, a meu ver, inútil. Sem essa raiz profunda na sociedade real. Por isso organizamos muitos open days, ou de dias abertos e conferências, não sei o quê. Sobretudo temos tido uma experiência muito positiva em Oeiras, desde há mais de 10 anos, com programas com as escolas do Conselho de Oeiras, e sobretudo de organizações de cidadãos do Conselho de Oeiras, e é das coisas que mais me tem impressionado, é ver às 8, 9 da noite, pessoas da minha idade, mas que nunca ouviram falar de ciência, sentados ali, que em vez de estar a ver televisão em casa, vêm para lá ouvir o que é que estamos a fazer. E isto tem-me tocado muito profundamente. Temos, evidentemente, programas escolares, temos visitas de escola regulares, várias por semana, mais de 1000 ou 1200 alunos por ano que nos visitam, temos programas para os professores do secundário. Durante 3 ou 4 anos animámos um programa para jornalistas, em que não lhes queríamos vender nada. Foi muito estranho porque os jornalistas chegavam e diziam, então a reportagem é sobre o quê? A gente não queria que eles fizessem reportagem nenhuma, queríamos só explicar-lhes o que é que nós estamos a fazer e dar-lhes os contactos das pessoas por esse mundo fora em Portugal que os podiam informar quando eles precisassem saber alguma coisa. Foi essencialmente a nossa atividade, foi essa. Evidentemente temos treino em comunicação de ciência. Acho que fomos a primeira instituição portuguesa a instalar um gabinete de comunicação de ciência. E é com grande prazer que temos vindo a ver que várias organizações científicas, a Associação viver a ciência. Começou com pessoas do Instituto Gulbenkian de Ciência, várias organizações e federações e sociedades científicas começaram no IGC, e sobretudo temos tido algum cuidado em, como já disse, em fomentar a mobilidade lateral dos cientistas. Temos trazido muitas empresas ao IGC, empresas que nós sabemos que recrutam doutorandos. Estamos a organizar neste momento, para daqui a pouco tempo, a primeira feira de recrutamento de doutorados no IGC, onde as empresas a se apresentam pela manhã e à tarde têm um standzinho para começar a recrutar as pessoas, porque hoje em dia já muitas destas empresas de consultadoria, como a McKinsey, a BCG, não sei o quê, recrutam doutorados em biologia, porque acham que se eles são bons em biologia, também têm que ser bons em consultadoria em geral, não é preciso estudar economia, não é? Quer dizer, é preciso ser bom naquilo que se faz, essencialmente. E temos tido algum cuidado em acalentar a ideia de que empresas se formem no Instituto. Não as queremos no Instituto. Eu não sei se o Lino Franco está de acordo comigo, eu acho que há uma incompatibilidade definitiva e irreversível entre o espírito de uma empresa e o espírito de uma instituição académica. Como sabem, e o povo diz sempre isso e tem sempre razão, o segredo é a alma do negócio. E uma instituição for profit, uma empresa cujo proveito é ganhar dinheiro e crescer, não tem lugar numa instituição académica, que é incompatível com o segredo, a meu ver. Portanto, nós encorajámo-las muito, mas logo que elas estão prontas, fora. Imediatamente. Habitualmente para o Tacos Parque, que é o melhor sítio onde andam. Algumas já criámos. A quinta está quase a acabar de ser criada. Uma muito famosa, que é a Alfama, foi criada pelo Werner Haas no Instituto Gulbenkian de Ciência, já há muitos anos. Mas o que me espanta é uma coisa extraordinária que eu estava a discutir com o Lino Fernandes antes. Nós temos uma média de 30% e poucos de estrangeiros entre os nossos cientistas, entre os nossos doutorados, ou grupo líderes, ou chefes de grupo. As empresas que foram constituídas, as quatro primeiras, pelo menos, são todas feitas por estrangeiros. Apesar de termos três vezes mais portugueses do que estrangeiros. Eu não percebo isto. O Lino Franco disse que é uma questão de cultura. Será, certamente. Isto da cultura serve para explicar muitas coisas, não? E provavelmente será. Esta quinta que está a ser feita agora é finalmente por um português e nós estamos muito contentes com isso. Portanto, o Instituto tem à volta de 300 pessoas agora. Está um bocadinho longe da distribuição certa para uma instituição de investigação deste tipo, que é sem doutorados, sem estudantes de doutoramento e sem pessoal de apoio. Três categorias, é assim que a coisa devia funcionar. Ainda estamos longe, temos menos pessoal de apoio que aquilo que devíamos ter. E temos estudantes a mais, mas enfim, isso. 38% são estrangeiros, dos 42 grupos, 38% são dirigidos por estrangeiros e um terço apenas, infelizmente, é dirigido por mulheres. Eu não estou aqui para discutir dinheiro, só para lembrar que tudo isto não teria podido ser feito sem a contribuição da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, apesar de irmos buscar dinheiro a muitos outros sítios na Europa, nos Estados Unidos e por aí fora, à Câmara de Oeiras, ao IFP, temos tido um programa muito, muito útil, acho eu, mutuamente, para o IFP, com taxas de sucesso de empregamento acima dos 86%, que me parece muito bom, mas também com muitas organizações privadas e corporativas e isto. Muito obrigado.
Dava então a palavra ao Dr. Vasco Trigo com o pedido de cooperar na recuperação do atraso.
Recuperar já é impossível, não é? Vamos tentar minimizar os estragos, que não são estragos, porque de facto as intervenções que temos estado a ouvir são extremamente interessantes. E eu queria agradecer muito brevemente o convite, um honroso convite que me fizeram para estar aqui. Normalmente eu estou mais, por exemplo, nessa posição, moderador, portanto, ver os tempos, se, portanto, é um bocadinho diferente. Não me vou vingar, portanto, não vou agora aqui estender, não vou fazer isso. Mas gostava de começar por dizer porque é que eu estou nesta coisa de comunicar ciência, ou de jornalismo especializado em ciência. Mais à frente vou tentar fazer essa distinção, se tiver tempo. Um objetivo de fundo nesta matéria, porque é que eu estou nisto, é para ajudar a elevar o nível de cultura científica das pessoas, da população, contribuindo dessa forma para um melhor exercício da cidadania. É o meu lema, digamos assim, e por isso é que eu faço comunicação de ciência. Se quiserem, é um objetivo político, acho que sim. Porque eu entendo que um cidadão que, por exemplo, é chamado a votar num referendo sobre a utilização de células estaminais para efeitos de investigação, ou para fins terapêuticos, ou para reprodução, ou qualquer coisa, tem no mínimo de saber o que é uma célula estaminal, porque senão como é que ele vai votar num referendo? Não pode. Portanto, está diminuído no exercício da cidadania. Se ele se vai pronunciar sobre a utilização de organismos geneticamente modificados, seja também, mais uma vez, num referendo, seja para os consumir, portanto, como consumidor, ele tem que saber do que é que está a falar, porque senão qual é a maturidade com que ele pode tomar uma atitude, pode tomar uma posição? Vai pela onda, não é? Ou, por exemplo, na utilização de energia nuclear. O debate está aí, como sabem, em cima da mesa. Hoje ou amanhã há mais um debate sobre a utilização de energia nuclear. As pessoas não podem ser só porque por religião, que são a favor ou contra a energia nuclear. Têm que saber do que é que estão a falar. Estamos, todos os dias falamos em aquecimento global, alterações climáticas. Será que as pessoas sabem do que é que estão a falar? Deviam saber e, portanto, nós aqui estamos para contribuir, para tentar contribuir. Quem diz isso, diz um cidadão que vê, por exemplo, as verbas para a ciência, do seu dinheiro, dos seus impostos, 1% vai para a ciência, pronto, ou mais de 1%. Mas para que é que eu estou agora a pagar para a ciência, para os cientistas estarem lá a fazer os seus projetos de investigação, as pessoas não perceberem para que é? É mais difícil, se perceberem, se calhar conseguem. Enfim, podia continuar a enumerar uma série de exemplos, mas não vale a pena. Agora, isto não é só válido para o cidadão comum. Os senhores deputados têm um nível de formação, ou supostamente têm de informação e de formação e de cultura acima da média, mas não podem ser especialistas em tudo, como é evidente. Cada um dos senhores deputados não é especialista em tudo e, portanto, aliás, não é uma situação típica nem exclusiva de Portugal. Ainda recentemente saiu um estudo do Instituto de Desenvolvimento Ultramarino de Londres que veio confirmar essa suspeita de que as políticas de desenvolvimento têm tudo a ganhar, as políticas de desenvolvimento, com um melhor conhecimento, um melhor nível cultural de cultura científica por parte das pessoas e se a ciência estiver no processo de decisão política. Portanto, há que trazer também a ciência para o processo de decisão política. O estudo foi feito com entrevistas a cerca de 600 cientistas, intermediários de comunicação e agentes políticos, portanto é um estudo científico também, portanto não é uma opinião, não é. O professor António Coutinho falou aqui já na ciência e sociedade, que é essa ligação entre a ciência e a sociedade. Eu ia um pouco mais além, fala-se muito já na ciência na sociedade, mostrar que a ciência está na sociedade, deve estar no dia-a-dia de cada um de nós, e que os cientistas são pessoas também, também já foi aqui referido hoje de manhã. E, portanto, isto é importante também no processo de comunicação em que eu me meti. Agora, vale a pena já agora sublinhar uma diferença entre tomar uma decisão política com base no conhecimento científico ou utilizar o conhecimento científico para justificar a nossa opção política. Para os senhores deputados, tantas vezes, e os senhores políticos, que muitas vezes caem nessa tentação, como sabem. Bom, em paralelo com este objetivo todo, existe a minha atividade de jornalista. O jornalista tem que estar atento à realidade, o que se passa na sociedade, e as várias aplicações desta manhã mostraram que a sociedade está a mexer e está a mudar. Aumentou o número de investigadores, aumentou, enfim, instituições, houve essa reorganização. Portanto, não vale a pena estar também a acrescentar aí, porque as intervenções, nomeadamente do professor Centieiro e do Dr. Lino Fernandes, foram já suficientes. Portanto, quanto mais não fosse, era por uma questão de estar atento à realidade, ao que se passa na sociedade. Nós podemos olhar para o processo de comunicação de ciência, e aliás o próprio título desta conferência leva-nos a isso, que é da produção à divulgação. Portanto, há aqui um processo, digamos assim, e nesse processo nós podemos identificar vários agentes, que são os produtores de ciência, os cientistas, os investigadores. Temos as instituições como a Ciência Viva, a Viver a Ciência, enfim, outras instituições e associações que fazem esse tipo de divulgação. E depois os divulgadores propriamente ditos, ou os jornalistas, digamos assim, os profissionais dos médios. Bom, mas isto também não é assim tão simples, porque há aqui uma interpenetração. Como sabem, a comunicação, a divulgação científica é um aspecto fundamental da atividade dos cientistas, não é? A propósito, vem aí a comemoração dos 400 anos da publicação do Sidereus Nuncius, não é? Para o ano, portanto, que foi, é considerado o primeiro, a primeira obra de divulgação científica, portanto, do Galileu, em 1610, em Veneza. E portanto, faz parte da atividade dos cientistas. Agora, reparem, o professor Coutinho, na caracterização do Instituto, falou precisamente no número de publicações e no número de citações, mas não falou no número de vezes que o Instituto apareceu uma notícia. Portanto, estamos em complementaridade. Eu sei que sim, mas não utilizou, optou por esta, porque de facto esta é a importância, a prioridade, digamos assim, para o cientista é de facto publicar e ser citado. É para isso que ele mostra ali o resultado do seu trabalho. Agora, vamos cá ver. Quem é que lê os artigos científicos? São só os cientistas. Eu diria, enfim, ninguém lê artigos científicos, não é? E o papel dos jornalistas está um bocado justificado até por esta minha afirmação. Eu posso usar este tipo de linguagem que fica mal num cientista, mas eu posso usar. E então é bom, para comunicar ciência ao grande público, que haja o jornalista de ciência, ou o jornalista que se dedica a estas coisas de ciência, para poder utilizar estes termos, que no cientista ficam mal, mas o jornalista pode utilizá-los. Enfim, depois podíamos, não vou agora entrar na distinção entre comunicação de ciência e jornalismo de ciência, porque há aqui, enfim, há quem discuta essa separação ainda, ou subseparação. De qualquer forma, o jornalista, só em traços largos, o jornalista tem que se preocupar, pela sua própria condição de jornalista, com a sociedade, parte do cidadão, e depois vai procurar à ciência respostas para as ansiedades, para os anseios, para as dúvidas dos cidadãos. O cientista é a mesma coisa, mas ao contrário, parte da ciência e tenta responder também aos anseios, como é evidente, não faz ciência só não investiga só o que lhe apetece, e vimos aqui também estas ligações à sociedade têm mesmo a ver com isso, não é? E, portanto, esta diferença, não vou avançar mais nesta questão da comunicação a diferença entre comunicação de ciência e jornalismo de ciência. Agora, o que é fundamental, do meu ponto de vista, é sublinhar a colaboração que tem que haver. E aqui, o jornalista tem que ter a humildade para saber que não foi ele que produziu aquele conhecimento. E, portanto, na dúvida, tem que ir perguntar. E não pode ter a arrogância de que li umas coisas e pronto, e hoje faço uma notícia sobre uma investigação qualquer no Instituto qualquer, e amanhã vou fazer uma notícia de trânsito e no dia seguinte uma da descida das taxas de juros. Não pode ser assim, por isso é que eu advogo o jornalismo especializado, que é para que nós saibamos com quem é que falamos e de que é que estamos a falar, não é? Bom, o cientista, portanto, para o cientista, um outro aspecto que eu gostava aqui também de deixar, uma diferença fundamental, que é, tem a ver com a eficácia do processo de comunicação. Nós, isto também são estudos, portanto, é um estudo também científico, sobre a eficácia do processo de comunicação. E essa eficácia depende de três fatores fundamentalmente. O conteúdo da mensagem, a forma como nos exprimimos e a linguagem corporal do comunicador. Portanto, os gestos, enfim, eu se calhar aqui devia estar em pé, para me poder mexer, mas estamos a apressar. Bom, mas é que depois são os números associados a estes fatores é que interessam. É que o peso de cada um destes fatores, o conteúdo da mensagem pesa 7%. A forma como nos exprimimos pesa 38%. E 55% da eficácia da mensagem mede-se pela linguagem corporal. Agora, o cientista está preocupado com a linguagem corporal? Não, não é isso que ele faz. O comunicador pode estar preocupado com isso. E por isso é que nós vemos depois os programas, por exemplo, da televisão que há sobre ciência, misturam muito o entretenimento com a ciência. E aligeiram muito. Tem que ser assim, senão não há comunicação para o grande público. o comissário Potocnik está farto de se queixar da falta de impacto ou falta de interesse que os cidadãos europeus têm em ciência. Claro que depende da forma como é comunicado, é muito mais difícil. Uma pessoa imaginar e rebuscar formas novas, como alguém dizia também, não se trata de reinventar a roda, mas o jornalista tem que reinventar a forma de explicar a roda a uma pessoa que nunca viu uma roda. E, portanto, não tem que reinventar a roda, não é? Bom, isso tem a ver com as dificuldades do jornalista. As dificuldades do jornalista que eu separei, tinha separado, em dificuldades externas e internas, digamos assim. As externas têm a ver com o relacionamento com o investigador e com o cientista, com as instituições. Por isso é que são bem-vindas aquelas iniciativas, por exemplo, do IGC, de chamar os jornalistas e contactar com eles. Eu diria que, trazendo agora um bocadinho a minha experiência desde 96, portanto, quando começou o 2001, na altura, depois evoluiu para 2010, a primeira tarefa, digamos assim, o primeiro objetivo que eu defini para a minha equipa e para mim próprio era ultrapassarmos essa divisão, digamos assim, o divide, portanto, o fosso que existiria. Era ganhar a confiança dos investigadores. Porque um investigador que está 2, 3, 5 anos com um projeto e chega ao fim e vê esses 5 anos resumidos num minuto no telejornal, eu até admito e compreendo, e tenho que compreender, que possa ser um bocadinho desagradável, não é? Enfim, eu tinha preparado uma intervenção, era para aí para 20, 25 minutos, vou tentar demorar menos. Mas eu estou habituado a isso, e portanto até se calhar até foi bom eu ser o último, porque agora consigo... Mas para um cientista é complicado. E eu tenho que perceber que é complicado, portanto tenho que perceber a atitude dele e tenho que o levar também a perceber o meu ponto de vista. Isso conseguiu-se, com certeza, e eu já agora gostava de referir aqui alguns ótimos, alguns cientistas que são ótimos, investigadores que são ótimos comunicadores, e temos aqui um exemplo, o professor Coutinho, temos outros exemplos na sala, eu tenho aqui os nomes deles, portanto não é por eles estarem aqui que eu os vou referir, mas já havia aí a Maria Mota, está ali o Tiago Outeiro, está aqui o professor Quintanilha, estão aqui os nomes escritos, não é por eles estarem aqui que eu estou a dizer isto. São, de facto, bons comunicadores, sem deixarem de ser ótimos cientistas e ótimos investigadores, mas são exceção, como é evidente, não é? E, portanto, são para nós ótimos, porque nós, quando precisamos de alguma coisa, já sabemos a que portas vamos bater, e é ótimo. Bom, estas dificuldades externas foram-se superando, depois temos as dificuldades internas, que também são de vária ordem, que têm a ver com audiências, por exemplo, não é? Porque, e agora estou a focalizar-me mais na televisão, mas na imprensa e na rádio é a mesma coisa, nós temos que todos os dias traduzir aquilo que é importante, temos que o tornar interessante e não o contrário. Muitas vezes, infelizmente, a realidade é o inverso. Há coisas que são giras, são interessantes, e então nós fomos aquilo a abrir o telejornal e torna-se uma coisa importante. Mas aquilo só era interessante. E eu tento ter a atitude contrária, a abordagem contrária. Tento perceber o que é importante e depois tornar isso interessante. É claro que é muito mais difícil, pois é, e por isso eu muitas vezes ando por aí, contacto A, B e C, vou a esta instituição, àquela e a outra, e não consigo fazer uma notícia logo. E eu digo, olha, muito bem, muito obrigado, gostei muito de ir aqui vindo, e passado uma semana é que eu me digo, espera lá, já sei como é que vou transmitir aquela ideia. Também isto foi preciso explicar, e é preciso, é diariamente preciso explicar aos investigadores e aos cientistas, para eles perceberem porque é que eu não fiz logo uma notícia a correr. Porque se eu fizesse logo a correr, se calhar não ia ter a eficácia da comunicação. E, portanto, é melhor eu maturar, digamos assim, aquela ideia, e vai aparecer a oportunidade para eu tornar isso mais eficaz. Esta questão do interessante e do importante destapa também, digamos assim, outra dificuldade interna, que é a importância de nós cumprirmos aquele compromisso ético de fugir ao sensacionalismo. Porque é muito fácil eu chegar à redação e dizer, pá, tem aqui uma notícia, foi descoberta a cura para o cancro. E pá, ok, vamos abrir já isso. Pá, afinal não, foi só uma enzima que vai atrasar o processo de... Pá, estão a ver, não é? É complicado porque... então isso pá, se calhar fica para amanhã, não é? Olha, preciso de uma equipa para fazer uma reportagem, não sei. Mas o que é que se passou? O que é que descobriram? Pá, publicaram um artigo que crescendo... Epá, temos aqui uma coisa... Depois dá jeito, por exemplo, quando o Sr. Presidente da República ou o Sr. Primeiro-Ministro vão visitar uma instituição. Porque, ao menos, aproveita-se e faz-se uma noticiazinha sobre aquilo, não é? Pronto. Temos que ir à boleia também. Mas isto tem a ver com a própria importância atribuída à ciência. Portanto, que se traduz, de facto, na hierarquização das notícias e nas prioridades. Agora, se eu disser que o Mourinho está a chegar de Itália, ah, isso há logo duas equipas, se for preciso, não é? Pois, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, e os senhores também não têm dúvidas nenhumas sobre isso, não é? Que se o Cristiano Ronaldo vier aí e vier mostrar bota ou bola, não sei se é bota, se é bola que ele ganhou, qualquer coisa, eu acho que é bola e a bota, não é? Pronto. É claro que é muito mais interessante do que o cientista que acabou que tem aqui o artigo que acabou de ser publicado na Science ou na Nature ou noutra prestigiada publicação internacional. Estão a ver? Estão a ver a minha dificuldade? Estão a ver? Pronto, não me quero vir para aqui queixar, mas... Ora bem, quase para terminar. Sabem que, porque isso está na lei, portanto, o estatuto, o contrato de concessão da RTP prevê um canal de conhecimento. Pois, mas o canal de conhecimento para já não vai avançar. Houve uns estudos, para já, enfim, eu não estou aqui a falar em nome da RTP, não quero atirar-me para como é que se diz? Eu posso dizer, vocês não podem, atirar-me para fora de peça em braçadeiras, não é? Não quero estar. Mas o que é de facto é que, para já, pelo menos, o canal de conhecimento não vai avançar na RTP. Se calhar fosse um canal de desporto, era mais fácil avançar. Não quero ser mau, não é bem assim, mas. Porque aproveito para esclarecer uma coisa que algumas pessoas me têm dito. O programa, o 2010, acabou, não foi porque a RTP não quisesse. E, portanto, acabou porque chegou ao fim, foram 12 anos, mas provavelmente o outro vai arrancar e a RTP quer que arranque outro programa. Portanto, a RTP continua a prestar atenção à ciência. Bom, para terminar mesmo, as tendências de comunicação da ciência que eu tinha apontado aqui, só vou dizer duas coisas, pegando precisamente também num aspecto que o professor Coutinho disse, que é a criação de gabinetes internos dentro das instituições. É muito importante que as instituições percebam que é preciso haver uma interface. Alguém em que eu pego no telemóvel e digo, fulano, para falar sobre isto, e eu sei quem é que está ali, tenho confiança na pessoa que me está ali, e que não me está ali para me vender nada, e esse é... O óbice, do meu ponto de vista, é negativo, de quem opta por um gabinete externo de comunicação. Porque um gabinete externo de comunicação, que é outra componente, que algumas instituições estão a optar, esse gabinete externo de comunicação, hoje está-me a vender, entre aspas, um artigo que foi publicado, amanhã está-me a vender a inauguração da ponte pelo Sr. Ministro, ou no dia seguinte está-me a vender outra coisa qualquer. Portanto, eu à partida rejeito mais isso, há aqui uma reação. Eu prefiro, de facto, ter o acesso privilegiado, portanto, aos investigadores, como tenho felizmente a muitos, e através dos gabinetes de comunicação internos. Portanto, ora, esse novo modelo, digamos assim, de comunicação de ciência que é preciso que apareça, e é preciso que o construamos todos os dias, tem um aspecto muito importante. É que a ciência já não é só ciência. A ciência é a economia, a ciência é a política. E, portanto, estamos aqui na Assembleia da República a mostrar isso mesmo, não é? Não vou dizer mais nada, está bem? só uma questão que acho que vale a pena ser referido. É que este interesse da ciência também vai ganhar muito, penso eu, com uma iniciativa que foi semi-anunciada, acho que não foi muito bem divulgada ainda, mas será, que é a iniciativa do Ministério da Ciência de se preocupar com uma iniciativa para o desenvolvimento da história da ciência em Portugal, que vai ser um contributo importante para, enfim, para assentar um bocadinho a poeira e para estruturar minimamente. Agora sim, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Vasco Trigo. Eu passava já ao debate. Pedia que, aliás, depois desta intervenção última sobre tempos de intervenção e de comunicação, eu pedia que, de facto, as intervenções e questões fossem rápidas. Eu não farei mais nenhum considerando. Apenas não posso deixar de fazer aqui um pequeno comentário a propósito, precisamente, da intervenção do Dr. Vasco Trigo, e quer dizer que nós, políticos, também sentimos na pele, muitas vezes, este problema de fazermos coisas que são importantes, mas que não são consideradas interessantes. E um projeto de lei, um projeto de resolução, uma boa proposta pode demorar semanas a trabalhar e ouvir opiniões de imensas pessoas especialistas na matéria, e isso depois passa perfeitamente despercebido. Hoje mesmo estamos aqui a fazer uma iniciativa, a desenvolver uma iniciativa entre todos nós, que é importante e é interessante, mas não passou no crivo comunicacional do interessante. De qualquer modo, se ontem algum dos oradores, para perceberem como isto é assim, tivesse pré-anunciado que vinha aqui dizer um conjunto de disparates, provavelmente tínhamos aqui a comunicação social em peso. Portanto, isto é de facto um problema que nos afeta a todos nós da mesma maneira e que todos sentimos isto na pele. E, portanto, eu passava já a palavra ao público para colocar as questões que entender.
Eu sou Isabel Azevedo, do Centro de Farmacologia da Universidade de Porto. Agradeço muito o convite e a oportunidade de ter estado aqui esta manhã. Se eu não trabalhasse há mais de 36 anos na ciência em Portugal, sairia daqui com a ideia que Portugal deve ser o melhor país do mundo para se trabalhar em ciência. Não tenho tempo e não vou amassá-los com o apontar das múltiplas fragilidades de tudo isto e os erros, mas gostaria de frisar um que me parece absolutamente clamoroso. O próprio programa desta sessão, de toda esta sessão, acaba por refletir um bocadinho isso, essa tendência. Por exemplo, neste painel, a ciência em Portugal, da produção à divulgação. E a questão da formação. Onde é que se faz a formação de ciência? É através de ciência viva? Não, isso é outra coisa. É da formação dos doutorados? Sim. Aí, mas é só isso? Nós vamos querer que todo o país seja doutorado, que todos os professores do liceu sejam doutorados? Então, que formação científica é que é preciso fazer? Onde ela se faz? Onde há as melhores condições para fazer? É na universidade. E sobre isso não há aqui uma palavra. Quer dizer, Eu levantei esta questão ao professor Mariano Gago desde que ele começou a trabalhar nas instituições públicas de ciência em Portugal, nas NICT, e repito-a, mas aparentemente estou fora do tempo. E lamento imenso, as unidades de investigação nas universidades são os parentes pobres de tudo isto, são maltratadas, eu gostava de perguntar ao professor Coutinho que me confirmasse. Se eu percebi bem, disse-me que no seu instituto um paper, por exemplo, custa 5 vezes menos do que um paper de Harvard. Foi isso que disse? Pareceu-me que foi. Pronto. É que na nossa unidade de investigação, que é na faculdade mais produtiva, da universidade mais produtiva do país, um paper custa 13 vezes menos do que a média de um paper nacional. A média de um paper nacional. Portanto, isto diz bastante sobre a importância que se está a dar à universidade, à formação das pessoas que vão ter uma grande intervenção no ensino dos outros e na justiça do sistema de financiamento. Muito obrigada.
Não sei quem mais pretende colocar alguma questão.
Margarida Trindade, Instituto de Medicina Molecular. Eu gostava só de ouvir as sugestões do painel em como fazer para haver mais Vascos Trigos.
Bom dia. Guimarães Moraes, Faculdade de Farmácia, da Universidade de Lisboa. Talvez esta questão tivesse que ser posta ao painel anterior. Fez-se uma boa fotografia histórica e presente da investigação científica em Portugal. Há uma palavra acerca do futuro. Nós não sabemos o que nos vai acontecer no próximo ano, por exemplo. Não temos... Alguém poderá dizer o que vai evoluir em termos de legislação, em termos de financiamento, em termos de uma questão muito importante que foi levantada, que é as instalações. E eu, olhando para a professora Isabel Azevedo, que eu conheço muito bem, cumprimento, estou totalmente de acordo com ela. Nós fazemos ciência com fracos meios. Meios que não seriam aceitáveis em qualquer país do mundo. E, portanto, é uma questão essencial. E eu tenho uma pergunta para o professor Coutinho. A Gulbenkian é... Eu não quero ser rude, longe de mim. A Gulbenkian é uma instituição privada que é uma fundação. O facto de concorrer em pé de igualdade com outras instituições que, para os projetos da FCT, não vos traz uma ligeira vantagem e talvez um pouco desculpem a expressão, comer um pouco do bolo da investigação que poderia ser distribuído para outros. Peço desculpa desta pouca educação. Obrigado.
Mais alguma intervenção?
Bom dia. O meu nome é Maria Inácia Correia de Sá, eu sou do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, Presidente do Conselho Científico. E aproveitava o grito de alerta do professor Coutinho para os três deputados que aqui estão, porque... Pronto, os três
que há cá mais deputados.
Não, eu peço desculpa,
também
não,
convém,
não quis.
Convém esclarecer só um assunto. Há muitos deputados anónimos que habitualmente não,
não
aparecem.
Não, eu estou a falar para os três
que,
conheço,
e que trabalham e que estão cá.
Não, não queria continuar, não era o meu. Enfim, vou andando à frente para pôr a minha ideia. Aliás, a deputada, a dona Luísa Mesquita, já esteve no laboratório. E era, de facto, as instituições são rentáveis, desde que sejam pequenas. E esta fusão que se fez e a criação de um INRB, que tem o INEA, o IPIMAR e o LENIVE, é uma instituição que não tem pernas, nem braços, nem corpo para andar. Dizia-se o Ministro da Agricultura que o INRB era o chapéu das instituições. Ele não está a ser um chapéu, está a ser, não é o adereço, é os adereços todos. De maneira que era, parece-me que estou a falar com as pessoas indicadas para ver se esta situação é alterada, para ver se o laboratório, que hoje tem um vogal de um INRB, que é também diretor do laboratório, que está há dois dias em Lisboa, dois dias no Porto e um dia no caminho, que se consegue alterar, que é para nós podermos realmente, que temos uma emissão muito importante no laboratório, de fazermos coisas que a população em geral não sabe, nomeadamente, por exemplo, a análise de BSE, que é feita a todos os animais com mais de 30 meses, que são feitos diariamente no laboratório, a gripe aviária, para não falar nos nitroforanos e outras coisas mais que nós temos dado resposta e que necessitamos tanto da investigação e tanto dos investigadores e dos doutorados que são criados noutras instituições e que podem vir para o laboratório, mas precisamos de flexibilidade, de autonomia e de tudo isso que hoje não temos. E eu, pronto, estou aqui hoje no sítio certo para falar. Aproveitei o grito do professor António Patinho e agradeço-lhe imenso.
Bem, então eu ia passar à fase das respostas. De qualquer modo, gostava só de deixar claro o seguinte. Alguns dos tópicos que lançaram aqui nestas últimas intervenções são temas de debate político frequente na nossa comissão, só que hoje não é nessa vertente que nós aqui estamos e portanto temos que assumir um papel de objetividade a receber contributos e não propriamente não é este o momento de nós fazermos esse debate, mas costumamos fazê-lo. Eu iria inverter a ordem das intervenções nas respostas. Faria ao contrário, pedia rigorosamente que cumprissem um tempo de 5 minutos nas respostas para ver se conseguimos. Como? 5 minutos. Então, peço desculpa aqui o seu deputado Bravo Nico, que é quem dirige os trabalhos. Pede que sejam 2 a 3 minutos para responder.
1 minuto. Eu sou testemunha do entusiasmo de muitos investigadores em Portugal, sejam eles mais ou menos jovens, eles não gostam, os mais jovens até não gostam que se digam os jovens investigadores, são investigadores de corpo inteiro. Eu sou testemunha do entusiasmo deles e, portanto, muitos que vêm, nomeadamente do estrangeiro, que vêm para cá e que querem fazer ciência cá. Portanto, é porque vale a pena, eles não são loucos, de certeza absoluta. Agora, sobre aquele comentário da professora Isabel Azevedo em relação ao custo do paper, eu pergunto, e onde é que está a divulgação? Tem algum departamento que faça a divulgação dessas realidades? Se calhar não tem. Portanto, falta é isso mesmo. Porque não chega, o cientista está disponível para divulgar e para comunicar. É preciso que ele também seja proativo, nomeadamente no contacto com os média, com os jornalistas. E, portanto, esses tais gabinetes de comunicação, digamos assim, internos, são um elemento fundamental.
Sr. Professor António Coutinho.
Muito obrigado. Também muito rapidamente, como é que se fazem mais vascos trigos? Eu acho que a solução é muito simples. Nós não queremos nenhum igual a ele, queremos assim tão bons como ele, mas não igual. Há aquela história clássica que todos devem conhecer, que uma vez o grande presidente Nehru da União Indiana estava com o presidente americano, aparentemente o Nixon, e a dizer-lhe que ia modernizar a maior democracia do mundo, e o Nixon perguntou-lhe, então, como é que... Ele disse, tem uma estratégia em três pilares. Primeiro, educação. Segundo, educação. Terceiro pilar, educação. E eu acho que é assim que se fazem Vasco Estreigos, né? não há muito mais do que isso, e portanto é preciso ter formação nestas áreas, obviamente. E se não há, não vai haver muitos mais Vasco Estreigos. Há assim uns espontâneos da criatividade que falava o Lino Ferrantes, mas não haverá muitos mais. E portanto é preciso pensar em mecanismos de formação desta área específica, de jornalismo nesta área específica. Estou totalmente de acordo consigo na sociedade. Em relação à professora Isabel Azevedo, eu estou totalmente de acordo consigo. Eu acho que, de alguma maneira, há alguma tendência para que, devido à beleza e à ternura com que se faz a divulgação científica, entre aspas, a gente tem uma certa tendência a esquecer-se que há instituições profissionais onde isso se faz. Isso chamam-se escolas. Tem toda a razão. E eu não diria que são só as universidades. A divulgação científica e a educação científica do povo tem que ser feita nas escolas a partir da pré-primária. E se não é feita a partir da pré-primária, não são os Vascos Estreigos deste mundo que nos vão salvar. Ajudam, mas não vão salvar. Portanto, o que nós temos é que ter um melhor programa de educação científica nas escolas a partir da pré-primária, não é só nas universidades. E tem toda a razão, Sr. Professor, que... Quer dizer, eu acho que não se pode... Não se pode comparar os custos por paper em diferentes áreas. Algumas áreas são baratíssimas, sei lá, a matemática teórica, por exemplo, e há outras áreas são caríssimas, basta utilizar, como dizia o Dr. Luís Portela, basta utilizar macacos, já fica por um preço impossível. Portanto, não se podem comparar diferentes áreas. O que eu comparei aqui, e são tudo instituições que fazem o mesmo tipo de trabalho das portuguesas que estavam ali representadas, mais ou menos biomédico, por assim dizer, o que eu comparei aqui é o impacto da relevância mundial daquilo que é feito, medido em citações por paper, com o preço por investigador. Nem é o preço por paper, é o preço por investigador. Okay. Só rapidamente havia mais a sua pergunta... Se devíamos ser proibidos de concorrer aos concursos da FCT, se estamos a comer o bolo dos outros, eu não sei, eu acho que o interesse nacional é que o dinheiro público seja distribuído o melhor possível para quem faz melhor aquilo que o concurso se abre. Como nós não temos cunhas na FCT, eu acho que concorrer com toda a lisura é como devia ser. E não sei se depois também, digamos que a Fundação Gulbenkian tem um lapso e decide que a gente não pode concorrer à FCT. E depois à Europa. Também não podíamos concorrer à Europa? Não sei. Não. Ou seja, o interesse do país é que o dinheiro seja distribuído aos melhores. E, portanto, tem que ser aberto para todos, os do Estado e os de fora do Estado. Se quiser, a minha opinião, esta minha sessão levar-nos-ia longe. Porque eu acho que o problema fundamental da ciência e tecnologia na Europa, pela razão principal porque estamos a perder competitividade em relação aos americanos, é que os americanos têm um sistema para o país todo. Têm só um NIH, têm só uma NSF, têm só uma NASA. Nós, na Europa, temos 27 pequenos NIHs, 27 pequenas NASA. É como se, nos Estados Unidos, o investigador médico do Arkansas não podia concorrer com o da Califórnia ou com o da Tennessee. 95% do apoio para a ciência e tecnologia da Europa, do investimento para a ciência e tecnologia, é distribuído pelas entidades nacionais dentro do país. E enquanto não sairmos disto, a Europa não sairá da cepa torta. E fico muito contente de ouvir o Presidente da FCT dizer que, pela primeira vez na história, se abriu um concurso que é comum aos espanhóis e aos portugueses. Grande coisa. Hã? É uma coisa boa, porque é a primeira vez que se faz. Mas não é uma grande coisa, por amor de Deus. Enquanto que o dinheiro europeu não for investido a nível europeu, o dinheiro dos Estados não for investido em conjunto para que a investigação seja feita pelos melhores que estão disponíveis na Europa, não saímos da cepa torta. Muito obrigado.
Dr. Luís Portela.
Eu gostaria de umas breves notas relativamente ao futuro e relativamente às fragilidades do sistema, que a professora Isabel Azevedo falou e que realmente acho que não foram aqui devidamente focados ao longo da manhã. Eu acho que Portugal hoje tem um número de investigadores que está praticamente na média dos países da União Europeia. O número de publicações também está quase na média da União Europeia, a 27, e mesmo o número de citações se aproximou muito daquilo que que acontece nos 27. Onde as coisas não se comparam bem com a União Europeia é depois. Quando nós vemos o número de patentes que são registadas em Portugal com o número de patentes que são registadas na média da União Europeia, temos que multiplicar por 20. Portugal produz menos, em média, 20 vezes menos do que a média da União Europeia. E se nos compararmos com os melhores, com os países nórdicos, produz 30 e tal vezes menos do que os países nórdicos, patentes. É só um dado, mas que se pode complementar dizendo onde é que estão os produtos, onde é que estão os serviços que são verdadeiramente novos, que são verdadeiramente competitivos à escala global. Se não temos patentes, também é difícil ter produtos e serviços. Portanto, esta é, a meu ver, a parte mais frágil do sistema. E eu gostaria muito que o futuro fosse construído olhando para esta parte. O que é preciso fazer? Quais os hábitos que temos que criar para transferirmos dos centros de investigação o know-how que é acumulado neles para a realidade prática, para a economia? E porquê é que eu estou profundamente preocupado com isto? É que eu acho que, se conseguirmos vencer essa fase, nós vamos conseguir criar condições para que o sistema se autoalimente. Ou seja, as empresas que tenham produtos e serviços competitivos à escala global, e fazendo em ligação com os institutos de investigação, serão as primeiras a estarem interessadas em investirem de novo nesses institutos, em levarem dinheiro a esses institutos para poder alimentar a ciência que se faz. E, portanto, só assim me parece que estarão criadas condições para que o sistema seja autossuficiente. Só assim serão criadas condições para termos uma economia verdadeiramente competitiva à escala europeia e à escala internacional. Muito obrigado.
Ora bem, nós terminamos esta primeira parte dos nossos trabalhos com este segundo painel. Eu gostaria de aqui novamente colocar à vossa disposição a informação que também está disponível nos documentos de que a participação de todos é possível através, digamos, da contribuição que podem colocar na página eletrónica do Parlamento, no sítio específico deste relatório sobre ciência, pelo que, digamos, questões como aquela que referiu sobre a formação científica, etc., que nós não tínhamos a hipótese de colocar tudo apenas num dia, poderão e deverão chegar até nós. Nós agradecemos muito e reafirmava aqui a nossa contínua disponibilidade para vos escutar, para falar convosco, para que, como aqui foi dito e bem, a decisão política possa ser bastante informada, possa ter mais qualidade, e essa informação e essa, digamos, essa qualidade que nós queremos dar à nossa decisão política é uma circunstância que só é possível com um diálogo muito intenso com os profissionais dos diferentes setores, em particular hoje aqui com os profissionais da ciência e com as instituições que desenvolvem a ciência. Portanto, esta iniciativa, eu reforço aqui essa ideia, é uma, digamos, postura que nós temos vindo a construir na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, de escutarmos, de ouvirmos atentamente, de falarmos com as instituições, de falarmos com as pessoas, de visitarmos. Nós temos feito imensas visitas de trabalho a diferentes instituições. Há aqui pessoas que eu conheço exatamente dessas visitas, porque nós queremos dar o nosso contributo para uma decisão política com qualidade. E temos consciência que só conseguiremos fazê-lo se nós próprios estivermos devidamente informados acerca das realidades sobre as quais nós decidimos. Portanto, agradecemos-vos uma vez mais a vossa disponibilidade em virem hoje ter connosco e estaremos sempre disponíveis para vos receber aqui e para que, da vossa parte, também nos possam receber nas vossas instituições. Nós teríamos muito gosto em visitar, não diria já nesta legislatura, porque a atividade política está em aceleração, diria, centrípeta para fora da Assembleia, mas teremos muito gosto, certamente, enquanto Assembleia da República, em termos um diálogo muito vivo e contínuo com todos vós. até daqui a pouco, da parte da tarde.